olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, qual é a dica do Caquitas de hoje para quem quiser ajudar na situação aqui do Rio Grande do Sul? Esse é o primeiro programa que a gente tá gravando, inclusive depois de tudo acontecido. Vocês ouviram os programas de semana passada, que a gente tava noutra vibe. Foi esquisito demais, inclusive, ouvir eles. Mas agora a gente tá gravando já.
No pós-apocalipse, né?
É, assim, no meio do apocalipse, da tragédia.
É.
Então, se a gente tiver um pouco mais sóbria do que o de costume, é por isso. Se vocês ouvirem helicópteros, também é por isso. Se vocês ouvirem sirene, também é por isso. Não vai ter o que fazer.
Sim. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer, né, é que a gente tá bem, a gente tem muita sorte de tá bem, mas tem muita gente que não tá. E aí, todos os programas a gente tá colocando, nos outros foi gravado posteriormente, né? Porque os programas já estavam gravados, então a gente só gravou adendo e colocou junto na edição. Mas então hoje, aqui, né, ao vivo, como é que vocês podem ajudar as pessoas que não tiveram tanta sorte quanto eu e a Paula de estarem em lugares seguros e que conseguiram manter as suas coisas, as suas casas? Os Correios estão recebendo doações nas suas agências e enviando elas gratuitamente para cá. Essas doações estão sendo aceitas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
Isso no dia da nossa gravação aqui. Pode ser
Isso.
que no futuro, quando vocês estão ouvindo, já tenha mais estados, né? Porque tem vários estados que estão se somando a essa lista. Então, vocês sempre podem consultar pelas canais de comunicação oficial dos Correios se por acaso abriu para o estado de vocês, né?
E quais são os itens que eles estão aceitando que as pessoas, né, larguem lá para que eles enviem de forma gratuita? Alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza secos, itens de cama, mesa e banho e ração para animais de estimação. E se vocês precisarem de mais informações sobre o assunto, eles têm um número de telefone que é 0800 725 0100. Que vocês podem ligar para ver se no estado de vocês, na agência perto de vocês, eles estão recebendo, como é que faz, se tem que embalar do jeito A, B ou C, enfim. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem ligar para eles e perguntar sobre como ajudar. E quem puder, reforço que ajude mesmo, porque é uma coisa ver, né, nas notícias, na internet, é outra coisa ver na rua, ver no teu vizinho, ver no teu amigo. Tá? Então, é uma situação terrível e quem puder, por favor, se já ajudou, compartilha, espalha e se não ajudou ainda, ou se pode ajudar mais, ajude.
E né, se não pode ajudar de nenhuma forma, pode compartilhar, espalhar.
Exatamente.
Teve gente sugerindo de, tipo, sei lá, colocar caixa de coleta de coisa no teu prédio e aí levar depois. Tem várias maneiras que tu pode ajudar. Então, vejam aqui, vocês podem, claro. Dito isso, eu tenho uma caquita, Renata. A gente tá
Conte.
precisando de caquitas pra, né.
Sim. Inclusive, a gente tava conversando que essa catástrofe toda, a gente não conseguiu jogar RPG. Desde então, a gente tá com uma escassez de caquita.
Sim, até porque tá difícil ter cabeça, assim, pra jogar
É,
RPG,
é.
gente, assim. Tem uma leveza no RPG que tá difícil de ter neste momento.
Uhum.
Tanto que, assim, as duas caquitas desse programa vão ser de quarta antes da situação chegar aqui em Porto Alegre, assim. Mas vamos lá. Eu tava narrando um Brindlewood Bay, que é em live, inclusive, lá no canal da Flávia Gazi. Em breve vai estar no YouTube. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja no futuro ao qual vocês estão aí. Não sei. Mas vai estar em algum momento, o segundo episódio. O primeiro já tá. E aí foi um mistério todo que se passou numa ilha, na vibe da ilha de Lost. Então ela tinha várias referências a Lost. E uma das referências a Lost que tinha era um urso polar. Porque, enfim, quem viu Lost sabe, tem um urso polar numa ilha tropical, assim. E aí eu coloquei o urso polar como uma pista do Void, porque é um negócio bizarro que aparece. Só que o que o jogador faz quando ele vê um urso polar? Ele vai atrás do urso polar. E E as pessoas foram atrás do urso polar, investigar, perfeito, não sei o quê. E daqui a pouco, alguém teve um sucesso parcial. E aí, o urso polar veio pra cima deles. Eles, tipo, perfeito, vocês acharam o urso polar. Ele tá olhando pra vocês. Não, não é da forma mais amigável. E não sei se vocês já viram as pessoas falar sobre como sobreviver a ursos, mas o urso polar é o pior deles, assim, pelo menos pelo imaginário popular, né? Se o urso marrom é pra te deitar, o urso preto é pra te confrontar ele, e o urso em inglês, tudo isso rima. E o branco, né, que é o polar, é tchau, já era. Né? O que faz sentido, porque o que tu tá fazendo no lugar do urso polar, sabe? Tu tá no lugar errado, claramente.
É, assim, vai pra casa.
É, né?
Ou oferece uma Coca-Cola.
Mas o... eles estavam lá, o urso polar, aquela situação, e aí o Jé disse, não, eu sei o que eu vou fazer, deixa comigo. Aí ele disse, eu vou tirar o meu pôster do Sidney Magal, que é um item em Brindlewood Bay, que talvez na hora que tu tá botando lá as coisas, né, no lugar, ali no Cozy Little Place, tu pensa que, tipo, pra que eu vou usar um pôster do Sidney Magal? E é aí que entra a criatividade do jogador de RPG, entendeu? Porque ele tinha o quê? Um pôster do Sidney Magal. Como vou usar o pôster do Sidney Magal? Ele abriu o pôster do Sidney Magal em frente ao urso polar e foi cantando Sandra Rosa Madalena enquanto dançava com o pôster do Sidney Magal. E aí ele e o urso polar, né, a senhora, ele e o Sidney Magal do pôster e a senhora que estava segurando o pôster foram dançando enquanto ele ia empurrando o urso polar mais pra dentro do mato, até que o urso polar se intimidou com a presença do Sidney Magal e fugiu. E deu certo a rolagem. Era uma rolagem com vantagem, porque tava usando um dos itens, o pôster do Sidney Magal. E eu acho que é um exemplo muito bom de caquita, né? Que é tipo aquela coisa que, tipo, na realidade, aconteceria isso? Não aconteceria isso. Mas... E é muito aquela coisa, eu sempre que eu tô montando ficha de Brindlewood Bay, as pessoas vão escolher os seus itens, a pessoa diz, ah, eu posso ter isso. Eu disse, olha, tu pode ter meio que qualquer coisa que não seja completamente surreal de tu tá carregando. Tipo, sei lá, tua senhora não tem uma bomba nuclear, porque tipo de senhora seria essa. Mas qualquer coisa que faça sentido ter e tu queira, não tem por que não. Mas pensa se tu vai conseguir usar isso pra fazer alguma coisa.
Sim.
E a pessoa, tipo, ah, tá, mas o que, que eu posso usar? Aí o limite é a tua imaginação. E aqui a imaginação foi longe. Ela foi bem
foi,
longe.
Né? E eu tava aqui pensando, esse... Tá certo que eu não joguei esse, né? Tu tá só contando aqui. Mas já é o segundo RPG na minha proximidade que envolve muito Sidney Magal. Como é que é?
Inclusive, tem um sósia do Sidney Magal que vai aparecer na próxima sessão.
Perfeito.
Foi uma das coisas que eles colocaram pra existir na próxima sessão. O Sidney Magal agora, ele virou um elemento muito importante nessa campanha. Enfim.
Ai. Bom demais. Mas então, seguido, as pessoas perguntam, ah, quantas mesas vocês jogam? Às vezes é diretamente pra gente, às vezes é em algum grupo de RPG. E aí, galera, quantas vezes vocês estão jogando? E quando a gente vai listando e a gente diz que a gente tá jogando 6, 7 mesas de RPG, as pessoas ficam tipo, meu Deus, como é que vocês jogam tanta mesa de RPG? E hoje a gente veio aqui compartilhar um pouquinho sobre o como... que a gente consegue jogar realmente tantas mesas assim de RPG.
Antes da gente começar a revelar os nossos segredos, a gente quer meio que fazer um disclaimer, assim. Uma coisa muito importante que nos permite, né, muito significativa para que a gente possa jogar todas essas mesas, são uma série de privilégios que a gente tem. A gente tem trabalhos que nos permitem uma disponibilidade de tempo bem razoável. Né? A gente não precisa Sim. trabalhar, a gente tem um emprego só, a gente trabalha
de casa, a gente não tem que se deslocar, Sim. não tem esse tempo de deslocamento, né, enfim.
A gente joga muitas mesas também online que também facilitam isso, né, quando a gente jogava só presencial, a gente tinha tantas mesas, mas a gente tinha menos frequência pra elas, né. Então, a gente tem toda essa possibilidade em termos de de segurança financeira mesmo e de tempo que a gente tem, que nos permite, uhum, né, ter essa disponibilidade de jogo.
Isso.
Ao mesmo tempo que a gente não tem ninguém que dependa da gente. Eu e a Renata, nenhuma de nós tem filho, nenhuma de nós tem nenhum tipo de família que seja dependente da gente, né, que a gente precise cuidar. Eu não tenho que fazer almoço pra ninguém, não preciso fazer janta pra ninguém, não preciso cuidar, ser responsável, buscar, fazer,
uhum,
pra ninguém, o que facilita essa logística, né? Não, a gente não tá dizendo que pessoas que têm mais empregos, ou que têm filhos, ou que cuidam, sei lá, de pais, avós, ou qualquer coisa assim, não vão conseguir jogar tantas mesas, mas a gente tá reconhecendo que é um grande privilégio que a gente ter todo esse tempo disponível para jogar, né? Facilita muito que a gente possa se comprometer com tantas mesas.
Uhum.
E é um Tetris de agenda ali bem mais fácil, né? Basicamente, quem decide o que vai, para que vai ser usado o nosso tempo é a gente mesma, né? Eu, inclusive...
Isso.
Eu não dou aula depois das 9, porque depois das 9 eu jogo RPG. Eu não dou aula. Se alguém me pedir aula às 9, eu não dou aula, porque eu tô jogando RPG. É uma escolha que eu posso fazer, né? Que dependendo, sei lá, de quantas pessoas dependessem da minha renda, por exemplo, eu não poderia, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que nos... A gente não vai dizer que, ah, não, aquela coisa de, ah, quer jogar várias mesas? Vai lá, é
fácil,
é só ir
lá e jogar e marcar, não é bem assim,
não,
né?
Não é bem assim, tipo, existem coisas que complicam essa situação, né? E eu acho que uma coisa legal da gente pensar é que quando a gente tá montando mesas e convidando as pessoas, da gente tentar, a gente que tem esses privilégios, tentar acomodar e facilitar, né, acolher as pessoas que não têm tanto as mesmas vantagens aí de tempo que a gente tem.
Sim, sempre que eu vou marcar mesa com galera que eu sei que, enfim, tem horário de trabalho mais difícil de manejar, tem filho, etc. Eu sempre digo, ah, diz aí quando é que tu pode, que eu dou meu jeito, porque pra mim é muito mais fácil eu pegar e eu... só dá pra ser nesse dia aqui que eu tenho a gravação do Caquitas. Mas eu posso falar com a Paula, tipo, ah, tem como a gente gravar no outro dia? Porque eu sei que ela também tem essa disponibilidade. Então, a gente,
exato,
né, tenta fazer esse lado. E eu acho que isso é uma primeira grande dica, né? De tentar conciliar os horários, começando com quem tem os horários mais difíceis. E quem tem mais facilidade de mexer na sua agenda, né?
Porque se organizar direitinho, todo mundo joga, né? Mas tem que organizar direitinho e eu acho que, tipo, tem que ceder, né? Um pouquinho. E aí, quem pode ceder mais, cede mais, gente. Né? Vamos lá. O RPG é uma parada de comunidade, né? A gente precisa desse sentimento, assim.
Sim.
Mas, nem sempre foi assim, nem sempre, tipo, a gente sempre teve esse tempo, mas nem sempre a gente teve todas essas mesas e toda essa frequência de jogo, né, Renata? Existia um tempo de vacas magras de mesas de RPG?
Sim, existia. Especialmente no comecinho, assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar com frequência, né, de ter realmente mesa, porque eu tive, né, experiências pontuais de RPG e tal, mas eu fui realmente jogar a primeira campanha mesmo, uma mesma história de várias sessões lá por 2013, 2014, foi quando isso começou. E eu tinha uma mesa que eu jogava.
Uma coisa interessante de pensar é que a gente começou a jogar na mesma época, mas em situações muito diferentes. E assim, a gente tem uma diferença de idade que não é pequena, a gente tem 5 anos de diferença de idade.
A Paula podia ser minha avó.
Exato. Mas assim, sei lá, se fosse hoje em dia, essa diferença, ela não muda muita coisa, né? A gente tá em situações muito parecidas. Mas 10 anos atrás, quando a gente começou a jogar RPG, essa diferença de 5 anos era muito mais gritante, né? A Renata tava, tipo, na faculdade, outra vibe, mais tempo. Eu já tava trabalhando, já tinha, tipo, conta pra pagar. Então, a dinâmica acaba sendo bem diferente, né? Elas têm muitas semelhanças, mas elas têm muitas diferenças.
Sim. É, e eu tinha só uma mesa de RPG, que quem narrava era o Pedro. Até comentei dele esses dias, ele era o cara que botava orcs com metralhadoras em lugares que a gente não podia ir.
Perfeito.
Então, o Pedro narrava pra gente, a gente se reunia normalmente na casa dele, que o Pedro morava na puta que pariu. Era um negócio confuso, porque não só era longe, como era mais pro sul do que a minha casa, Paula, pra te dar ideia. era longe pra mim, pro sul.
Pra mim é, assim, viagem.
Ah, não, outra cidade. Tinha que entrar numas ruelas, e aquelas ruelinhas de bairro, de chão de paralelepípedo, que é tudo igual. E se tu não conhece, que é só casa, não tem uma farmácia, não tem nada pra te guiar. E a gente jogava de noite. Então, tanto pra entrar quanto pra sair de lá, era escuro. A gente saía de madrugada. 3 da manhã, eu tava voltando pra casa. Eu
aí
já dirigia,
também tem a disposição,
né,
do jovem, né?
É, não.
O jovem tem... Nos teus 20 anos, tu tem muito mais disposição, gente.
Eu faria isso hoje de boa. E jogar de noite e sair 3 da manhã, fácil.
Tá, é, mas... tão longe, eu não sei se eu iria.
É, mas dito isso... É, eu ainda de carro, aí eu saía lá nas ruas confusa do Pedro, enfim. Mas a gente jogava só essa uma vez, porque tinha que organizar todo mundo e tinha que o Pedro ter o tempo de narrar, e ele era a única pessoa de nós que narrava, porque a gente ainda tava muito na vibe de ele conhece mais o sistema, então, né, ele que tá narrando, porque papapá, aquela coisa que a gente sabe que...
Jogava,
né, hoje...
sistemas que precisam de preparação mais longa, né, então, tipo, não dá pra jogar hoje, amanhã. O narrador, coitado, ele é um só e ele tem que preparar não sei quantas mil coisas.
Exatamente, então era um pouco difícil, né, de manter... A gente jogava, sei lá, uma vez por mês e olha lá, às vezes a gente não conseguia jogar uma vez por mês. Era meio que quando dava. A gente tentava marcar uma vez por mês, mas às vezes não dava.
Sim. É, no meu caso, tipo, tinha muito uma questão de vida adulta também. Tipo, ah, não, esses final de semana eu tenho que trabalhar. Agora, pô, tô fazendo não sei o que da... Tipo, gente, a gente em mestrado, doutorado. Aí, tipo, ah, agora não vou conseguir jogar um mês. Então, tipo, várias coisas que iam, tipo, dificultando a logística, né? Tanto como a gente falou, tem a questão de... Tinha um grupo só, uma única pessoa narrava, era um único sistema de preparação complexa. E aí acabava que, tipo, tu não conseguia, né, marcar... Sei lá, não dava pra marcar o que a gente faz hoje de 2 mesas por semana, 3 mesas por semana, era completamente inviável nessa logística.
Não, não dá. Assim. Não dá.
E
até
de
porque...
mesas só presenciais também, totalmente impossível.
Gasto de gasolina, e aí toda vez compra um negócio pra comer, ou faz alguma coisa pra comer, fica caro, né? Então, além disso, ainda tem o gasto financeiro.
É, várias coisas totalmente impediam, né? Eu acho que a gente foi encontrando caminhos, né, pra, pra jogar. Mas a primeira coisa foi que a gente, olhando pra todos esses problemas, a primeira solução... Que resolve a grande parte deles, é que tu precisa de mais grupos, né? Como é que tu resolve o fato de que nem todo mundo pode jogar sempre? Tu cria outro grupo, entendeu?
Isso.
E muitos dos meus grupos, eles surgiam disso. Tipo, ah, esse final de semana o fulano não pode jogar. Então a gente vai começar um grupo que tem o fulano que podem jogar. E mais essas outras 2 pessoas aqui.
Isso.
E assim a gente foram surgindo grupos que eram, tipo, derivados dos grupos, com combinações diferentes.
Tanto que a gente brincava que eu, a Paula e o Fred jogava todas. Porque a gente era os doidos que sentia horário. Então, os grupos de RPG eram normalmente eu, a Paula e o Fred. E aí, mais 2 ou 3 pessoas que variavam de acordo com quem tinha disponibilidade de quando. E aí, ia se criando mais grupos a partir disso. Porque aí, a gente resolveu jogar nesse dia, porque o fulano não podia. Mas, pô, a gente gostou dessa mesa aqui, então vamos continuar ela também. E aí, a gente
Exato.
Já tinha uma segunda mesa. E é tipo Exato. Um esquema de pirâmide.
E a gente, como a gente jogava só D&D, não tinha um one-shot. Né? Tipo, não, vamos começar. A gente vai jogar essa outra mesa, vai virar uma campanha.
Fiz um boneco inteiro, vou jogar o boneco inteiro.
Exatamente. E aí tu se pergunta, tá, mas como é que vocês formaram tantas mesas diferentes? 2 coisas que é, eu acho, o segredo pra começar a formar mais mesas. A primeira é, tipo, começa a convidar o pessoal, tipo, explica, sabe, começa a falar, a gente começa. Tem muito. Tipo, tanto entre os amigos quanto no trabalho, sabe? Tipo, não, que a gente faz isso e joga. E começa a falar de RPG, as pessoas vão... E eu juro pra vocês que chegou um momento que a gente começou a criar a mesa. Porque, tipo, pô, fulano ouviu a gente falar de RPG e começou a... Achou que, tipo, parece legal e quer jogar. Então, mas as mesas estão tudo cheias, então vamos criar uma nova mesa pro fulano jogar. E assim, meus amigos são bando de nerdola? São, mas eu comecei a convidar todo mundo, não era só galera mais nerdola, mas galera nada a ver, assim, com
Sim,
as paradas.
Sim, até porque tu nunca sabe se a pessoa vai, gostar, se soltar e tal. Eu tenho amigos que são mega nerdola e que odeiam RPG. Não que eles odeiam, mas sei lá, não conseguiram se conectar com RPG, não gostam da dinâmica de jogo. E eu tenho amigos que são mega nerdola, que amam, ou que não são tão nerdola assim e que adoram jogar. Então, convida. Tu nunca sabe se aquela pessoa vai topar, vai gostar. Talvez ela não tenha, sei lá, as referências de Senhor dos Anéis, mas ela fez teatro, ou ela gosta de teatro, ou ela leu livros dramáticos, ou jogou um videogame, sei lá, entendeu?
Sim, e eu acho que a gente, uma coisa que a gente fez meio instintivo, assim, e que hoje em dia eu já faço de uma maneira muito mais consciente, é tentar, tipo, quando tu convida alguém pra jogar e tu quer que a pessoa, né, se interesse pelo jogo, é tentar, tipo, e como a gente tinha grupos meio fixos e ia vindo pessoas, um ou dois novatos ali pra jogar a mesa, tinha uma coisa de todo mundo que já é jogador mais experiente tá comprometido em, tipo, dar a melhor experiência possível pra essa pessoa, né? A gente, quase como se todo mundo estivesse jogando pra aquela pessoa. Não, a gente quer que tu se apaixone por esse negócio que a gente gosta. Então a gente vai tentar, tipo, te dar a melhor experiência possível. A pessoa deu uma ideia muito, tipo, não, vamos lá fazer ideia, dar o holofote, ajudar, tipo, ah, eu não sei o que eu tô fazendo, pegar na mão, né? Então a gente fazia muito isso, assim, de, tipo, tentar ao máximo dizer só sims pra aquela pessoa, fazer
isso,
com que,
fazer,
né,
ela sentir confortável, querida, fazer com que ela pensasse que a ideia dela importava, né? Essa parte de eu tô aqui e o que eu tô fazendo funciona e eu consigo realmente fazer qualquer coisa e eu tenho um impacto nessa história. Que é a parte que faz o olho brilhar no RPG, né?
Sim, que muitas das pessoas que eu conheço que jogaram RPG e não gostaram, tipo, muita gente tem uma experiência ruim. Justamente, ah, eu fui jogar as coisas que eu não entendi o jogo, que eu fiz não deu certo, sabe? Aquela coisa. E às vezes vira quase um trauma, assim. A pessoa, ela fica na cabeça dela que ela não sabe jogar, que as ideias, e ela trava na hora de jogar e ela não consegue se divertir jogando. E justamente, e é muito de, tipo, sei lá, ela jogou com um grupo que foi babaca com ela, né? Que não soube acolher. Então eu acho que essa parada de acolher é muito importante quando tu convida, né? Eu me sinto quase irresponsável, tipo, eu te chamei pro rolê, entendeu? Então eu quero que tu te divirta no rolê.
Sim.
E a outra, mas a outra coisa muito importante pra ter todos esses grupos é narra. Porque a primeira coisa que a gente teve que fazer quando a gente começou a expandir esses grupos pra poder jogar num dia que alguém não podia, chamar essa outra pessoa e começar um grupo porque o fulano quer jogar, é que todo mundo começou a narrar.
Até porque nessa época a gente tava jogando só D&D. E D&D demanda muito. Não é um jogo que é tudo improvisado, é tabela, e aí tu rola na tabela, e tu descobre o que acontece na tabela, e vai tudo ali a partir do improviso. Não, é D&D. Tu tem que catar mapa, tu tem que pegar monstro, tu tem que, se é aventura pronta, tu tem que ler, tu tem que arrumar, separar as fichas certinho, não sei o quê, pra na hora não ficar catando. É um negócio que demanda trabalho. Todo mundo que já preparou, que já narrou a aventura de D&D sabe que demanda trabalho, por mais que tu já conheça o sistema, que tu já domine. Então a gente naturalmente, não foi nenhuma conversa que a gente teve que ter, a gente naturalmente pegou e tipo, não, essa aqui pode deixar que eu narro. Ah, essa aqui eu pego, eu faço e tal.
Mas eu comecei a narrar justamente por causa disso. Porque eu lembro que, tipo, sim, a gente tava tentando marcar uma mesa de Rastro de Cthulhu. Metade do grupo podia num dia, metade do grupo podia no outro. E aí o Fred tava tipo, poxa, eu vou ter que narrar duas mesas. E eu tava, não, para, eu li esse livro. Esse eu li, eu não tinha ideia ainda, mas eu li o Rastro de Cthulhu. Então, eu narro um dos dias. Bora, vamos lá. E aí,
sim,
tamo aí, né? Hoje em dia eu narro mais que jogo.
Na época, como a gente jogava principalmente D&D, né? Os nossos grupos de, na época até era grupo no Facebook, de pra ver como é velho. De RPG era tipo RPG do Fred, RPG da Renata, RPG da Paula. Porque não adiantava dizer D&D, porque tudo era D&D. Hoje nossos
tudo
grupos são tipo, ah, Sétimo Mar dos Viados. Não sei o quê. Mas na época era tudo D&D.
Hoje a gente tem ótimos nomes, que tem o City of Mist.
É verdade, o City of Mist, que é todo mundo gaúcho. Enfim.
Narrar vai ajudar muito, porque é uma coisa que limita. Se todo mundo vai esperar ter 20 anos de RPG pra começar a narrar, alguém vai ter que narrar por 20 anos, entendeu? Sei lá, e só surgem mesas novas a cada 20 anos, né?
E se uma mesma pessoa vai narrar todas as mesas, dependendo do sistema que tá sendo jogado, é muito trabalho. Ou até dependendo do gosto da pessoa, por, sei lá, se eu fosse narrar todas as mesas. Eu gosto de narrar, mas eu prefiro jogar com personagem do que narrar. E pra mim ia ser muito chato se eu só narrasse absolutamente todas as mesas de RPG que eu jogo. Eu ia achar um porre.
Até eu que prefiro narrar, eu gosto de jogar uma mesa ou outra, sabe? Tipo, ah, eu nunca joguei esse sistema e eu quero jogar. É uma divisão legal, né? E
sim,
assim, se tu tá procurando grupo, eu não tenho grupo pra jogar. Se tu narra, é mais fácil, tu encontra grupo.
Uhum.
Porque as pessoas estão procurando gente,
sim,
que narra.
Tu vai lá em qualquer coisa, em grupo do Telegram, jogar no Twitter, que seja. No Facebook eu não aconselho. Mas eu já, dito isso, eu conheci a Rô e a Gabi por lá, e eventualmente a Duda também. Então, tem benefícios.
Tem um caso
também
de sucesso aí.
Tem um caso de sucesso aí. Mas, dito isso, se jogar em qualquer lugar, ah, quero narrar uma mesa de tal sistema, alguém quer jogar? Te garanto que tu vai achar gente que quer jogar. Sempre tem gente,
isso,
que quer jogar.
Ou dependendo, sei lá, junta um grupo ali de pessoas que quer jogar e vamos combinar assim, ah, então vamos lá, eu vou narrar um pouquinho, depois vai narrar um pouquinho, depois vai narrar um pouquinho. E tipo, ai, mas eu não sei. Se todo mundo tá aprendendo, o que que tu tem a perder, né? E lembra que, tipo, faz parte. Tipo, como é que tu acha que todas as pessoas que narram RPG aprenderam a narrar RPG? Tipo, narrando.
Narrando, é.
Não tem milagre nem nada. E vai ser legal, vai ser divertido. Lembra que... quem tá narrando é só mais um jogador na mesa. Ela só tá jogando num papel diferente. Tu não tem mais responsabilidade, tu não tem que saber mais as regras que todo mundo. Tu não é responsável pela diversão de ninguém. Então, tu só tá assumindo um outro papel que, sei lá, por algum motivo ninguém tá afim de assumir. Mas... eu acho que muito, em parte, ninguém tá afim de assumir justamente porque as pessoas têm medo dessa posição.
Uhum.
Porque ela foi... Ela tem uma mística em
tem
torno dela.
Tem esse estigma,
que foi,
né? Tipo, o narrador. Ela...
isso. E foda-se, o narrador é só outro cara. Entendeu? É só outro cara que,
sim,
tá ali sentado na mesa. E é,
sim,
isso.
Mas agora, papo reto, papo sério, tá? Quem quer jogar muita mesa, precisa ter mesa com data marcada e precisa ter compromisso. O que que eu quero dizer com isso? Esta mesa acontece segundas-feiras quinzenal. E toda segunda-feira quinzenal, o grupo tem que estar ali e tem que estar determinado a jogar. Ah, mas fulano não pode. Tudo bem, sai o jogo, a gente faz alguma coisa com o personagem do fulano e segue a ficha na próxima sessão, fulano vem. Porque se ficar nessa de, ai, vamos remarcar, ai, vamos não sei o quê, tu faz duas coisas. Uma, tu atrapalha a vida de todas as pessoas... porque a pessoa já reservou aquela data. Lembra que a gente tá falando de pessoas adultas, com compromissos, etc. De repente, ela não tem outra data. E aí, tu vai ficar procurando uma data pra marcar, não vai conseguir.
Até,
né?
A
então...
gente que tem, como a gente falou, um tempo super privilegiado, deixa,
isso,
de marcar coisas pra jogar RPG.
Isso. E aí, a outra coisa que tu faz é que tu mata o outro dia de jogo. Porque eu podia jogar segunda-feira quinzenal e uma sexta-feira por mês. Mas eu tenho que remarcar esse jogo aqui, eu só posso na sexta-feira. E aí eu matei a segunda mesa que eu podia ter. Porque agora eu tenho esse jogo que acontece no limbo. Que acontece, ah, quando a gente marcar. E aí sempre dá merda. Alguém vai esquecer, entendeu? Porque vai trocar o dia. Ah, esqueci, ah, marquei outro negócio, ah, não sei o quê. É um saco. A verdade é que é um saco. Entendeu? Então... se vocês querem ter várias mesas de RPG, é necessário ter uma organização. Talvez ela não seja uma organização tão fixa assim, já neste dia certo. Eu tenho mesas que elas acontecem uma vez por mês, e aí elas são marcadas de acordo com a disponibilidade da galera. Mas assim, a gente terminou a sessão, a gente marca a próxima. E só em situações muito, muito, muito específicas é que essa mesa é remarcada. Tipo, ah, deu... um desastre, sabe? Alguma coisa assim. Ok, a gente remarca a mesa. Ou a gente não joga e deixa pra jogar no próximo mês, tudo bem.
E mesmo essas mesas, elas têm uns dias mais ou menos, né? Assim, que é mais ou menos os dias que todo mundo pode.
Sim,
a gente já,
ah,
sabe,
é sempre
que, assim...
num domingo. É sempre num não sei o quê, né? Tem uma lógica aí.
E eu acho que uma coisa que eu botei depois na pauta, mas eu vou puxar pra agora, que é muito importante, é saber os teus limites. Em dois sentidos. O primeiro é... saber que, tipo, tu não tem tempo pra mais uma mesa. Tu vai te sobrecarregar. Ah, não, mas eu posso. Eu poderia jogar RPG todos os dias da semana? Poderia, mas eu não tanco. é muita coisa, é muito compromisso. Sim. E eu preciso de uma vazão pra, sei lá, a gente precisa trocar a gravação no Caquitas, eu preciso de um dia, eu preciso de, às vezes, um dia pra, sei lá, fazer nada, ou pra resolver alguma perrengue de trabalho, da vida, de não sei o quê. Então, eu preciso, por exemplo, agora não tem mais como viajar, né? Estamos todos ilhados aqui nas nossas cidades. Mas, sei lá, meus pais não moram aqui. Então, tipo, alguns finais de semana eu vou visitar eles. Então, eu não posso botar RPG em todos os meus finais de semana. Porque senão eu vou ter que desmarcar que eu vou querer ir lá visitar. Então, eu acho que, tipo, saber o que tu pode ou o que tu não pode fazer. Porque não adianta entrar em várias mesas e aí, tipo, ah, eu nunca consigo marcar porque eu peguei coisas demais pra fazer. Todo mundo, o tempo é um negócio merda, que ninguém tem, todo mundo queria mais tempo.
É.
E a gente tem que aceitar que às vezes a gente não tem tempo de abraçar tudo, abraçar todas as mesas que a gente quer, todos os projetos que a gente quer, tipo, eu tenho muita mesa que eu queria narrar isso pra, tipo, pra essa pessoa, pra aquela outra, e eu, tipo, ah, mas eu preciso terminar essa aqui pra começar a próxima.
E é por isso que a gente precisa focar em políticas que vão colocar a rotina do trabalhador para trabalhar 4 dias e folgar 3. A gente não quer a escala 5-2, a gente quer a escala 4-3.
Exato.
É isso. Para poder o quê? Jogar RPG até cair a mão de tanto rolar dados.
E eu acho que esse respeitar os limites também entra num sentido de respeitar quando a gente não pode jogar e quando os outros não podem jogar. E eu gosto muito da ideia de que não precisa ter todo mundo pra jogar a mesa. Então, se alguém faltar, joga igual. Justamente porque aí eu posso... Porque às vezes tu não tá bem pra jogar. Tipo, a gente falou agora que a gente cancelou nas últimas 2 semanas. A gente cancelou todas as mesas de RPG. Porque eu não tô com cabeça pra jogar RPG.
Eu não tenho capacidade também. Todo o meu tempo livre, assim... Eu tô jogando Stardew Valley sem parar, porque senão eu fico em rede social lendo notícia. É um negócio, assim, nessa última semana eu meti 50 horas no Stardew Valley, porque eu não consigo dormir de ansiedade. E eu fico acordada e eu fico jogando Stardew Valley compulsivamente.
E eu tô cansada e tal. E o RPG, por mais que ele seja um negócio que tu faz pra se distrair, ele consome uma energia. Porque tu tem que estar lá, tu tem que ser ativo, tu tem que ser criativo... Tu tem que
prestar atenção.
Tem que prestar atenção, tem que ter foco, que é algo que é muito difícil quando tá numa situação que nem a gente tá agora. Tu tem que estar. Sei lá, é um negócio social, então é bom que tu esteja de bom humor, né? E às vezes acontece, tu tá meio de saco cheio, começa a jogar e fica bem depois. Mas sei lá, no momento atual agora, que todo mundo tá meio de saco cheio, todo mundo tá estressado, todo mundo tá ansioso, vai ser uma merda o jogo. Porque ninguém tá bem. Então eu acho que, tipo, também tem esse negócio de que tu também tem que aceitar que, tipo, às vezes tu não tá bem. E aí, tipo, gente, eu não tô bem, eu não vou hoje. E eu acho que daí, tipo, ah, joguem sem mim, joguem sem a pessoa. A não ser que, sei lá, outra... Porque às vezes tu tá... Rola muito também, às vezes eu tô ali, ah, não quero dizer que eu não tô bem, que eu não quero fazer as pessoas não quererem jogar, mas ninguém tá bem. Aí no momento que alguém diz, gente, eu não tô bem, todo mundo tá, tipo, eu também. Essa semana foi foda.
Sim. Ah, então também vou aproveitar, vou descansar, vou ver uma sériezinha, vou fazer meu negocinho aqui. É importante, né? É importante.
Acho que, tipo, saber os seus limites e conversar sobre eles, mesmo que tu tenha que, tipo, dar um tempo da mesa, tá tudo bem, né? Acho que a gente ser honesto uns com os outros é bem importante.
Sim, porque senão o que acontece é que a pessoa só vai sair da mesa, porque ela não consegue jogar e tal, e não me sinto bem, porque aí eu tô empacando o rolê, e ela vai sair da mesa, e aí tu vai ter o quê? Menos mesas de RPG. Isso. Então, né? Faz parte. Mas além disso, outra coisa que ajuda é jogar sistemas diferentes. Porque aí tu consegue explorar histórias diferentes. Se tu joga sempre o mesmo sistema, seja ele D&D ou não, tu vai jogar o mesmo tipo de história, talvez a galera não esteja tão empolgada pra narrar. Pô, quem nunca leu um RPG diferente e ficou, puxa, uma história nesse tipo aqui, nesse cenário, eu nunca pensei, nunca narrei, nunca joguei e tal, tô afim. E tu te pilha só porque é um tipo de história diferente. Isso vai te ajudar a ter mais mesas.
Eu começo hoje em dia quase todas as minhas mesas ou porque eu quero jogar ou narrar um sistema novo, ou porque eu quero narrar ou jogar um sistema com alguma pessoa. Então, às vezes é um sistema que eu já tô jogando outras mesas, mas eu quero narrar pra Renata. Eu quero ver como é que a Renata vai jogar esse sistema. Então, diversificar as pessoas e diversificar os sistemas é a minha maior fonte de novas mesas de RPG. E
sim,
do meu problema de mesas de mais, tempo de menos.
Ah, e diversificando sistemas, isso te ajuda com todas as coisas anteriores. Porque talvez uma pessoa não se desse bem com um sistema que é mais abertão e interpretativo, mas vai se dar bem com um sistema que é mais fechadinho e mais, enfim, tem um crunch a mais. Ou talvez uma pessoa prefira narrar num cenário tal do que no outro, e aí tá incentivando essa pessoa a narrar também. Então tu abre um leque, abrindo o leque de sistemas, tu abre esse leque para que as pessoas com gostos diferentes possam vir jogar também.
Sim, expandir, né, o RPG, expandir as tuas mesas, quem diria, né? E nessa ideia de expandir as coisas, participar da comunidade de RPG, das muitas comunidades de RPG, porque RPG é muitas bolhas espalhadas por aí, vai te ajudar a encontrar outras pessoas com interesses parecidos com os teus. Caso, sei lá, o teu grupo, né, a tua bolha do mundo offline não te dá essa possibilidade, o pessoal não tem interesse de jogar, os teus amigos, o pessoal que tu trabalha, a galera do teu redor não gostou, não pilha, não topou. Tem muitas bolhas aí, muitos lugares, muitas comunidades, tipo grupos de apoiadores, grupos de Discord, as pessoal no Twitter. Começa. E tipo, eu acho que talvez assim, não vai direto no eu quero montar uma mesa. Conversa com as pessoas primeiro. Porque às vezes tu diz, eu quero montar uma mesa disso. As pessoas não te conhecem, elas vão ficar, tipo, não sei. Mas tu começa a conversar com as pessoas, responde elas, participa dos debates, mostra que tu é uma pessoa legal, com interesses legais de RPG, com coisas pra contribuir. A pessoa, depois tu vai lá e diz, eu queria narrar uma mesa de City of Mist. Eu quero jogar uma mesa de City of Mist. E, tipo, essa pessoa aqui, eu já vi ela falar várias coisas maneiras sobre RPG. Então, eu acho que, tipo, seria legal jogar com ela. Né? Eu acho que, tipo, talvez às vezes as pessoas, tipo, mas eu abri uma mesa, mas ninguém quis jogar. Mas tá, mas participa, né, da comunidade. E aí vai atrás das mesas pra jogar. O grupo de apoiadores do Caquitas, ele tem muita mesa que surge dali, assim. O pessoal tá lendo os sistemas, tipo, todo mundo conversando. Saiu o programa, tô afim de jogar isso. Tá, não, então eu narro. E assim vai indo. Né? Eu acho que, tipo, participar de fato das comunidades vai te ajudar a encontrar mesas. Não só ir lá pra encontrar uma mesa especificamente.
Uhum. Então, quem quiser participar de uma comunidade muito legal, onde o pessoal se junta pra jogar RPG também, além de discutir várias coisas sobre a cena do RPG, pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser ser nosso parceiro, encomendar um episódio, pode mandar e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar diretamente conosco, pode mandar e-mail para caquetaspodcast@gmail.com ou nos encontrar nas redes sociais como Caquitas Podcast. E lembrem de, se puderem, doarem para quem está precisando, espalharem a notícia, espalharem links de doação, de lugares, o que está precisando, porque está se precisando de muita coisa. E foi uma tragédia tão grande que vai se precisar de muita coisa por muito tempo.
E eu pensei agora que um jeito que todo mundo pode ajudar, porque não custa nada, é cuidem as informações que vocês estão repassando. Confiram elas, desmintam, tipo, fake news e coisas. Tem muita coisa falsa circulando que tá prejudicando uma situação que já é uma merda. Então, compartilhando informações confiáveis e conferindo as informações que vocês compartilham, vocês já estão ajudando muito. E não custa nada. É só ali um tempinho, 5 minutos do teu tempo na hora de compartilhar as coisas. Um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquetas.